E agora o espaço Euronet na Renascença.
Euronet Plus. Espaço Euronet, uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Como sempre, às quartas-feiras, abrimos esta hora o espaço à reportagem, numa altura em que Portugal aguarda uma resposta da Comissão Europeia à queixa interposta por causa do aterro nuclear de Almaraz. Fica esta pergunta. Como se justifica que o Estado português conteste a decisão unilateral do governo espanhol se ainda não requalificou todas as suas minas a céu aberto com níveis de radioatividade? Ora, justamente, a mina de Castelejo é uma das três explorações do Conselho de Gouveia, que vai ter o maior investimento para proceder à descontaminação. São cerca de 2 milhões de euros, comparticipados por verbas comunitárias, para requalificar esta mina que esteve aberta à exploração entre 1979 e 1990. Hoje é um espaço em obras, mas que carrega a memória de quem lá trabalhou. A reportagem Euronet, hoje com a assinatura de Liliana Carona, faz a ponte entre o passado e o futuro da mina do Castelejo.
Este é o Castelejo 1.
O
Castelejo 2 não conhece.
Não.
As obras já começaram?
Sei que já andam aí as retras.
As obras no terreno já começaram. No sopé da Serra da Estrela, a mina a céu aberto do Castelejo.
Isso é da parte ambiental, não é?
Não, sim, nós vimos fazer uns estudos antes de pré-obra.
Estamos a fazer os estudos em obra andar.
Estamos a desmatar ainda os perfis esta semana.
António Minhoto, 64 anos, trabalhou de 1970 até 1990. É o presidente da Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio. Já há mais de 20 anos que não pisava o solo da área mineira do Castelejo.
De quais são os valores do radioativos, não é?
Nós o que fazemos
da contaminação.
É
o fundo. E é a questão de até onde é que foi a contaminação da parte de lixiviação.
A mina de Castelejo, uma mina a céu aberto na década de 80 e mais tarde, na década de 90, serviu para tratamento de materiais no processo de lixiviação.
A lixiviação eram os materiais pobres, mais pobres, não é? Que não tinham valores para serem tratados na lixiviação, né? Eram aqui lixiviados. Através do processo de lixiviação, retiravam o urânio mais fácil, dava menos custos, de que ir para a lixiviação.
Um processo que nunca devia ter sido feito, denuncia António Minhoto.
Foi um crime ambiental. Este processo não devia ter sido feito, nem aqui, nem em lado nenhuma das minas, o que contaminou, obviamente, o subsolo, porque o ácido sulfúrico, a deitar nas eiras, ele introduz-se nos terrenos e não sabe até que profundidade ele foi.
As minas a céu aberto não tinham muitos trabalhadores, recorda o presidente da Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, mas ainda assim houve um homem que perdeu a vida nas minas do Castelejo.
O céu aberto tinha poucas condições já de trabalho no final, que não tinha espaço de manobra e um operador ou fazer a manobra de carregar um Volvo, não se apercebeu que tinha à sua frente, porque não tinha espaço de trabalho, vitimou um colega de trabalho, que foi, na altura, visto como muito grave, um acidente de falta de condições de trabalho e de uma empresa do Estado assumir estas condições que o Estado tem que ser exemplo nas condições de trabalho. Não é?
António Minhoto não esconde a satisfação por ver as obras avançar no terreno, mas critica o governo na lentidão do processo.
Tudo isto estamos a falar de um Estado de Direito, de um governo, dos governos sucessivos, que deixaram andar isto após o seu encerramento na década de 90. Estamos a falar, está a ver, de mais de 26 anos que estas minas estão abandonadas. Obviamente, avançar-se hoje é uma notícia. É importante toda essa recuperação, peca por atraso. Em 2001, 2004, quando a Assembleia da República decretou e decidiu a confinação dos três lugares e avançasse em 2004, dizia na altura a EDM que em 9 anos, concluindo 2013, estariam todas as minas ambientalmente encerradas. Estamos em 2017 e está a começar aqui o Castelejo, ainda temos algumas outras minas por encerrar, o que mostra que quando hoje nós debatemos o problema de Almaraz, da contaminação que pode ser e dos graves riscos de um acidente nuclear de Almaraz, o Estado português, para ter autoridade, ou mais autoridade, para falar sobre o problema de Almaraz, que advém também da reatividade, não pode adiar este problema e fazer isto muito lento como está a ser feito.
Perto das escombreiras desta mina, existe uma ribeira onde está previsto ser criado um espelho de água. A Associação Ambiente em Zonas Uraníferas, a ASU, da qual António Minhoto é também um dos responsáveis, coloca-se de pé atrás.
Está a ver as águas do céu aberto, em que a lagoa está cheia com as águas, em que se misturaram o ácido, a radioatividade e os materiais contaminantes. Portanto, estamos ali a falar de todo este processo. Como é que vai ser agora descontaminado estas águas? Qual é o pH que elas têm? Porque estas águas não podem ficar ali, elas vão ser enviadas para outros sítios. Terá que ser sempre acautelado, os técnicos têm que provar em que situações é que a água vai ser neutralizada. As pessoas chegam aqui, veem isto muito bonito, dá para fazerem até BTTs, não veem que isto são algumas partículas radioativas.
António Minhoto alerta que há ainda muito para tratar e para desativar.
O perigo que há aqui é o tratamento e o isolamento das águas possíveis ainda ácidas. É a questão dos terrenos, repor o terreno como estava. Portanto, não podemos deixar que seja assim escavado e que fique a céus abertos por todo o país sem ser reposto todo o património que tinha este local. E, portanto, confinar ainda os materiais que têm alguma reatividade, que é preciso confinar para não haver erosão, quer através da água, quer através dos ventos. Todos estes materiais que nós vimos aqui, que são escombros, têm alguns valores radioativos, baixos, mas têm. Todos estes materiais têm que ser confinados em local do céu aberto. Portanto, e fechar e fazer com que as águas circulem sem fazer contacto com os anteriores materiais radioativos, porque senão estamos sempre na mesma a desenvolver materiais contaminantes.
Apesar do investimento anunciado para estas três minas do Conselho de Gouveia, existem outras que continuam por requalificar no país.
Segundo os dados da EDM, há cerca de 30% de minas que não estão por desativar. Entendemos de que algumas têm problemas até em virtude da sua localização. Estamos a falar na mina do Mondego Sul, no concelho de Tábua, que fica junto à barragem da Guieira, confina mesmo com o Mondego, uma das lagoas, e como tal, portanto, também um impacto muito negativo para toda a zona ribeirinha do Mondego. E por isso não percebemos toda esta lentidão.
António Minhoto espera voltar daqui a um ano à mina do Castelejo para caminhar já na Rota Mineira, um investimento anunciado pelos concelhos abrangidos.
Reportagem da jornalista Liliana Carona na mina do Castelejo, em Gouveia, espaço que, no futuro, vai fazer parte de uma rota turística integrando outras infraestruturas mineiras dos concelhos de Fornos de Algodres e de Mangualde. Investimento em descontaminação e reconversão destes espaços ascende a 2,9 milhões de euros, 85% dos quais financiados por fundos europeus. Ora, Luís Tadeu, o presidente da Câmara de Gouveia, fala de um sonho com várias décadas que está prestes a concretizar-se.
Era algo que há muito se desejava que se concretizasse, dado que eram instalações mineiras que já estavam fora de serviço, só que ficaram por resolver algumas circunstâncias e situações complicadas, nomeadamente em termos ambientais. E por isso esta intervenção, que agora vai ser possível efetuar pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro, que é a proprietária destas minas, portanto é uma empresa do Estado, vão requalificar três áreas. A área da mina do Castelejo, a área mineira da Formiga e a área mineira de Val da Videira. Sendo que a mais importante em termos de área, estamos a falar sensivelmente de 16 hectares, é na mina do Castelejo, que era uma antiga exploração de urânio e que agora está desativada. E estas intervenções vão contemplar um conjunto de ações, nomeadamente o confinamento do depósito após a imprimibilização, a selagem e a recuperação paisagística, sendo que esta recuperação paisagística não é só no sentido literal do termo, mas é para que estes espaços possam ficar de acordo com as suas possíveis potencialidades. E, portanto, por exemplo, a mina do Castelejo tinha lá um antigo castro, que hoje está soterrado. E, portanto, vamos tentar que esta área seja recuperada e, na recuperação, possa ser colocado novamente à vista de todos o antigo castro que lá existia.
Esta intervenção vai ter apoio comunitário. Perguntava-lhe como é que surgiu esta candidatura e em que moldes é que foi feita.
Esta intervenção é efetuada ao abrigo de uma candidatura que foi elaborada pela EDM ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Uso Eficiente de Recursos. É uma candidatura que foi efetuada pela empresa de desenvolvimento mineiro, não foi a Câmara Municipal. Portanto, a empresa, enquanto entidade proprietária das minas, é que no desenvolvimento do seu projeto de recuperação de áreas mineiras está agora a requalificar estas três no Conselho de Gouveia. Portanto, é uma intervenção totalmente efetuada pela empresa de desenvolvimento mineiro, SA, e, portanto, é um investimento cuja componente nacional é suportada pela própria empresa, ou seja, pelo Estado português.
Estamos a falar de que valor é que é este investimento e, do seu ponto de vista, se não houvesse este apoio comunitário, se esta obra seria possível?
O montante está em causa. É sensivelmente 2 milhões e meio de euros aqui para o Conselho de Gouveia, sendo que só a área mineira do Castelejo, com os seus 16 hectares, envolve um investimento de perto de 2 milhões 200 e muitos euros. É uma informação muito pesada esta. Esta intervenção só vai possível, de facto, graças a este apoio comunitário, que vem financiar estas intervenções de uma forma decisiva. Caso contrário, só com apoio, só com investimento nacional, o Estado português, muito menos nesta altura, não teria capacidade para o fazer nesses termos. E, portanto, é o aproveitar desta candidatura e deste programa operacional para esta requalificação ambiental e que possa possibilitar, portanto, outros usos de interesse para o Conselho.
Sabemos que existe uma associação que se tem debatido ao longo dos anos pela requalificação destas áreas e de outras minas também noutras zonas do país, sobretudo pela perigosidade que poderiam demonstrar por não estarem requalificadas devidamente. Partilha dessa opinião?
Sim. Tivemos a oportunidade, no sábado tarde, de visitar esta exploração mineira do Castelejo com o seu Estado de Energia. E pudemos verificar que, apesar das medidas de prevenção e de isolamento daquela propriedade, que estava toda ela vedada, o que é certo é que, hoje em dia, fruto de acesso indevido por parte de uma série de pessoas desconhecidas, mas que ali vão, hoje é facilmente acessível àquele espaço, correndo-se os riscos de ali acontecer algo que não muito agradável, até com um risco sério e grave para a vida das pessoas que ali vão, porque há ali zonas que, com a vegetação, não é possível facilmente depreender se é solo firme ou se é algum buraco, por exemplo, e, portanto, as pessoas podem correr algum risco a irem ali sem estarem orientadas ou guiadas por alguém que conheça bem o terreno. E, portanto, também por isso, esta intervenção é muito bem-vinda, por razões de segurança que possam, de facto, criar condições de melhor fruição daquele espaço e em segurança, como é óbvio.
Há quantos anos é que se arrastava no fundo desta situação? Há quantos anos é que Gouveia reivindicava que estas minas fossem requalificadas?
Isto varia de mina para mina, mas há situações que são mais recentes, umas do final da década de 70 e outras já muito mais antigas. Estamos a falar de uma delas que se parou ou cessou o seu aproveitamento em 1925. Portanto, estamos a falar de uma boa extensão temporal e, portanto, hoje é importante, até também porque hoje em dia nós damos muito mais atenção não só às questões ambientais, mas também às questões de possível aproveitamento e para diferentes fins destes solos. E por isso, e por razões de segurança, como há pouco também referia, esta intervenção vem tarde, mas ao mesmo tempo vem, ainda bem que vem. E, portanto, é bom aproveitá-la, hoje certamente com custos muito maiores do que aqueles que seriam há alguns bons anos atrás, mas este investimento é daqueles que é muito bem-vindo e que é muito, muito bom para as populações, nomeadamente para as populações das freguesias mais diretamente envolvidas, como Vila Cortês, Riba Mondego e o Ritorno. E, portanto, as obras começaram efetivamente no terreno, que é aquilo que mais nos importa, e, portanto, e a empresa. A empresa tem agora um ano, 365 dias, precisamente, para efetuar estas intervenções e, portanto, daqui por um ano, as obras estarem concluídas e aqueles espaços poderem ser fruídos pelas populações.
Uma última questão. A Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, Luís Tadeu, o seu sonho daqui a um ano era?
Daqui a um ano é podermos estar a inaugurar aquelas instalações mineiras e a dar-lhes um uso concentâneo com os tempos de hoje, com as possibilidades que as respectivas explorações permitirem e que possam, portanto, servir sobretudo para fator de atração de mais turistas ao Conselho de Gouveia. Aliás, no âmbito disto, esta iniciativa que agora tem lugar em Gouveia já teve lugar também no Conselho de Nelas, já teve e vai continuar a ter no Conselho de Mangualde e no Conselho de Fornos. E, portanto, aquilo que os quatro Presidentes de Câmara, estes quatro em concreto, têm pensado, até porque temos várias parcerias já entre os nossos concelhos noutras áreas, é precisamente criar uma rota mineira que ligue estes quatro concelhos e que possa servir essa rota para a criação de um elemento importante em termos de atração turístico e, por outro lado, que possa eu próprio motivar a criação de alguns espaços, como espaços interpretativos, como espaços de apresentação, de explicação de qual foi a importância destes espaços ao longo dos anos, imediatamente nos anos em que estiveram a ser exploradas, para que as pessoas possam ter uma percepção muito mais completa daquilo que foram estes espaços e da sua importância em termos mineiros. E, portanto, queremos em conjunto as quatro câmaras criar esta grande rota mineira e ter com ela mais um elemento de alavancagem, nomeadamente turística, dos nossos concelhos.
Cá está o sonho de Luís Tadeu, Presidente da Câmara de Gouveia, entrevistado por Liliana Carona, a fechar este Trabalho Sem Fronteiras, uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.